Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Nós estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que discute, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa é realizado pelo Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André. Você também que está aí na nossa audiência, você também pode nos ouvir pela internet. Você entra no www.radioabc e no link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa em tempo real. Ou ainda quando você preferir, porque os programas ficam todos gravados e guardadinhos lá no www.semeador.org. Estamos aqui, a equipe toda a postos, lá na mesa de som, o nosso técnico Rafael Palmeira, fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí. Na técnica, o Valdir Manente, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, e nos comentários, o Marinho Bardella. Hoje nós estamos com muito carinho recebendo aqui o Vladimir dos Reis, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Joana de Ângeles de Santo André. O Vladimir está aqui para falar para a gente sobre cirurgias espirituais. Vladimir, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turibe, bom dia, equipe, a todos os nossos ouvintes. E, mais uma vez, é com muito carinho, muita felicidade, muita alegria que eu estou aqui com vocês.
Alegria toda nossa estar com você aqui novamente. O Vladimir, sempre que está aqui, nos ensina coisas muito importantes. E hoje nós vamos falar de cirurgias espirituais, porque nós vamos analisar essa questão dos tratamentos de saúde, das cirurgias feitas espiritualmente, com base sempre nos estudos da filosofia espírita de Allan Kardec. Vladimir, existem pessoas que buscam os centros espíritas para tratamentos de saúde ou até mesmo cirurgias espirituais. Qual a diferença que existe, Vladimir, entre tratamento médico convencional, tratamento médico normal, né, consultório, etc., e os tratamentos que se realizam nos centros espíritas? Tem diferença?
Tem uma diferença, mas é uma diferença sutil. E por que que eu falo em diferença sutil? Porque a Organização Mundial de Saúde nos ensina e nos alerta que saúde é bem-estar físico, mental e social. Dentro da nossa doutrina espírita, nós temos o conhecimento e a plena convicção, nós vamos poder falar bastante sobre isso durante o programa, que saúde para nós, seres encarnados, ocupando um corpo físico, saúde significa um bem-estar biológico, psíquico, social e espiritual. Então, para que a gente tenha harmonia, para que a gente possa ter saúde, ou seja, uma condição de equilíbrio energético dentro do nosso complexo chamado ser humano, que envolve uma parte biológica, não gosto muito do termo parte, mas é o que a gente usa para explicar, e um componente espiritual, é necessário que a gente tenha um equilíbrio energético positivo no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual. Diante de um desequilíbrio em qualquer um desses corpos, há a necessidade de uma intervenção, ou seja, de um tratamento daquele corpo. Um desequilíbrio, ou seja, um problema relacionado ao corpo espiritual, envolve um tratamento espiritual, o tratamento do espírito que habita aquele corpo físico. E um desequilíbrio do ponto de vista material envolve o tratamento convencional, o tratamento da matéria. E nós não podemos esquecer, não podemos deixar de lembrar que existe uma íntima relação entre corpo espiritual e corpo material, um agindo sobre o outro. Está aí a nossa própria psicossomática, perfeito, que é a ação espiritual num corpo físico. Então, muitas vezes, nós temos uma manifestação no corpo físico e vamos ao médico tratar essa manifestação do corpo físico, quando, na verdade, o problema está no corpo espiritual. Ou seja, é um desarranjo, um desequilíbrio no corpo espiritual, provocando doenças no corpo material. Então, para ser bem claro e resumindo, o tratamento espiritual envolve a cura, o equilíbrio energético do nosso corpo espiritual. E a cirurgia material, o tratamento material, envolve a cura, o tratamento, os cuidados com a matéria biológica.
Como os dois estão interrelacionados, nós recomendamos sempre que as pessoas façam os dois tratamentos, né?
Dentro daquilo que eu comecei comentando da definição espírita de saúde, hoje para nós então é biopsíquico socioespiritual. Perfeito. Nós temos que ter um equilíbrio biológico, psicológico, perfeito, social a nossa interação social é importante para nós, e espiritual, que nós vamos poder conversar que os desequilíbrios do espírito acabam afetando o corpo material.
Perfeito. Marinho, essa preocupação com a saúde, as pessoas buscam as religiões buscando esse equilíbrio que o Vladimir muito bem colocou aqui. Mas o espiritismo não é detentor do conhecimento universal sobre saúde, etc. Né? Todas as religiões parece que têm essa preocupação. Por que as pessoas buscam também na religião um amparo quando as questões da doença chegam, hein, Marinho? Por que existe isso do ponto de vista religioso? Por que as pessoas vão buscar amparo nas religiões?
Creio que a resposta do nosso Vladimir, nossa explicação, melhor dizendo, Vladimir, talvez já traga essa resposta à sua pergunta, né? Porque esse bem-estar social, esse bem-estar espiritual, ele não é conseguido à custa de visita aos médicos, não é conseguido à custa de remédios, né? É evidente que quando nós temos um problema físico grave, quando nós sanamos junto ao médico, junto aos hospitais, aquele problema físico grave que a gente se sente muito bem depois. Tem, portanto, repercussão no bem-estar espiritual. Por quê? Porque você curou um problema físico que você tinha. Mas quando o problema, como foi aqui explicado, não é de origem física, né? Quando o problema está dentro da pessoa, quando o problema está dentro de nós, está no nosso íntimo, está no campo do nosso sentimento, está no campo de uma angústia que a gente não identifica de onde vem, está representado por um medo que nós não sabemos qual a causa, quando está ligado a uma ansiedade que a gente não consegue entender qual a razão dela. Esse tipo de sentimento, que sem dúvida nenhuma é parte da nossa saúde, né, como foi aqui explicado, está, seja na parte social, na parte psíquica, seja na parte espiritual, esse tipo de tratamento, muitas vezes as pessoas vão buscar nas religiões e normalmente se sente melhor, né? Porque quando começam a serenar o seu pensamento, quando começam a acalmar o seu íntimo, quando começam realmente a pensar em Deus, quando começam a se religar a Deus, qualquer que seja a concepção religiosa sadia, não é? Ele gera esse bem-estar. Agora, o alerta que talvez precisamos fazer, que você inclusive fez a pergunta já logo na sequência da explicação do Vladimir, é que uma coisa não elimina a outra, né? Nós não podemos pensar aqui que nós estamos falando de tratamento espiritual e que a pessoa não precisa ir ao médico, né? Ou ao psicólogo, nada disso. Quer dizer, são tratamentos que se complementam muitas vezes, né? São tratamentos, quer dizer, nem o espiritismo tem a pretensão de invadir essa área, né? Como também a gente sabe que certas coisas a medicina convencional não resolve.
Ô Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que está sempre na nossa ajuda aqui, muito colaborativa, por sinal. Sérgio, conta uma coisa. O espiritismo, as casas espíritas formam médicos? Tem lá curso de médico? Tem isso nas casas espíritas? Porque as pessoas buscam atendimento nas casas espíritas, né? Vão buscar, quero ir lá, eu não estou bem de saúde, vou lá. Nós formamos médicos nas casas espíritas?
Um dos ramos da mediunidade é exatamente a mediunidade de cura. Existem alguns médiuns que já vêm com essa facilidade, né? com essa habilidade, até com essa missão de cuidar da cura das pessoas. Mas não, os centros espíritas não formam médicos, não. Agora, os centros espíritas, eles dão a condição da tua cura. Na medida em que nós, estudando o espiritismo, nós começamos a aprender sobre paciência, sobre resignação, sobre justiça divina, que nós vamos tratar ainda no nosso programa, né? Sobre as causas anteriores das nossas aflições, tem inclusive um capítulo inteiro dedicado a isso nos livros espíritas. Nós começamos a conviver um pouquinho melhor com as nossas doenças físicas e com as nossas dificuldades mentais. A gente começa a ter uma aceitação, a gente começa a ter uma mudança de postura mental. E a mudança de postura mental ajuda muito, como o próprio Vladimir falou, né? Tudo é um conjunto físico, é psíquico, é social. Então, o centro espírita, ele dá muito isso pra gente. A gente que estuda o espiritismo e tenta, na medida do possível, praticar, a gente começa a aprender sobre a importância dessa paciência e resignação diante das provas que muitas vezes nós temos que passar.
Chegando por aqui também o nosso companheiro Hélio Della Nossi, já chegando aqui já para fazer parte aqui da nossa equipe. Hoje nós estamos com o Vladimir dos Reis aqui. Vladimir, você que está sempre falando para a gente aqui coisas que nos instigam a pensar e a refletir, né, sobre a doutrina espírita. Conta uma coisa para a gente aqui, os passes magnéticos, né? As pessoas vão nas casas espíritas e buscam o passe magnético. O passe é considerado um tratamento de saúde? Nós podemos atribuir ao passe a condição de ser um tratamento de saúde?
O passe magnético faz parte de um tratamento. Tratamento do corpo espiritual, de um equilíbrio espiritual. Então, quando nós procuramos uma casa espírita, mesmo que naquela casa não se pratique a cirurgia espiritual, os tratamentos espirituais, toda casa espírita aplica os passes. E os passes, eles são considerados, são aceitos, eles são entendidos como tratamentos de saúde, porque justamente, como o Sérgio explicou, ele equilibra, ele atua na nossa parte espiritual. Então o passe, ele harmoniza a pessoa, ele higieniza o corpo espiritual, atua equilibrando aquele conjunto biológico e espiritual que é o nosso corpo humano. A partir do momento que você procura um centro espírita, você recebe um passe, recebe os bons fluidos, você recebe a energia do plano espiritual através das mãos dos trabalhadores, você está sem dúvida equilibrando o seu corpo físico naquele aspecto espiritual. Então ele faz parte de um equilíbrio e em consequência ele atua na nossa saúde.
Agora, Marinho, a gente está falando aqui do passe e o Vladimir está colocando muito bem aqui essa questão do passe do ponto de vista dele equilibrar-nos energeticamente, etc. Se ele é tão bom assim, por que só o Espiritismo trabalha com passe? Por que outras religiões não trabalham com passe, hein, Marinho?
Talvez aí resida a grande diferença entre o Espiritismo e as demais religiões, né? As demais religiões estruturadas, sem qualquer tipo de crítica, né? Levam os seus simpatizantes, levam os seus fiéis aos cultos, que são basicamente cultos muitas vezes padronizados, né? São cultos que têm os seus rituais, que têm os seus artigos de fé, de uma maneira geral. E tudo muito bom, porque cada um tem a sua religião. Agora, o Espiritismo, exatamente por não ser apenas uma religião, por ser também uma filosofia e por também ser ciência, trabalha muito o lado do conhecimento, trabalha muito o lado do estudo das leis espirituais, trabalha muito a questão, estuda-se muito a questão da relação do mundo visível com o mundo invisível, através da mediunidade. Aliás, semana que vem nós temos um programa sobre isso, né? Estabelece muito como é que se comunica os dois mundos um com o outro, o que nós podemos aprender com o mundo de lá, com aqueles que já passaram pela grande passagem e estão no mundo espiritual. Então, essa diferença de sabermos, por conta das manifestações mediúnicas, dos estudos que a casa espírita tem, como que o corpo espiritual atua, né, é que leva a casa espírita a promover não só o passe, como aqui foi colocado, e tantos outros eventos, né, que possam trazer o equilíbrio espiritual, o equilíbrio às vezes psíquico para as pessoas, né, que vão se resultar na saúde, né. Agora, isso não quer dizer que outras religiões também não tenham os seus processos, né? Como tudo é uma coisa relativamente simples, que vem do amor, que vem da capacidade e do interesse da gente ajudar, até mesmo aquelas pessoas que estão no interior, né, as benzedeiras, né, aquele tipo de coisa, tem a capacidade de, quando tem muita vontade de ajudar alguém, ainda que não sabendo exatamente como isso se processa, fazer verdadeiras ajudas, né, no campo da reharmonização íntima que uma pessoa possa ter, né? Então, o Espiritismo, ele seguramente oferece esse tratamento com essa consciência, com a consciência de que tudo inicia, todo desequilíbrio, toda causa de infortúnios, vamos assim dizer, que se reproduzem muitas vezes no organismo físico, começa dentro da criatura, começa dentro de si.
A gente pode até aproveitar a oportunidade da sua colocação maravilhosa, esplêndida, que eu concordo plenamente, podemos ver a bênção. A bênção o que que é? A bênção nada mais é que um ato que pode ser assemelhado ao passe que nós praticamos nas casas espíritas. Todo ato, como o Marinho falou maravilhosamente, que eu gosto disso, por isso que eu pedi para dar uma interrompida nele, todo ato de amor que envolve uma transmissão energética vai equilibrar o nosso corpo de uma maneira geral, equilibrando o espiritual. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter conhecimento, tem que ter fé e tem que acreditar naquilo que nós estamos buscando. Eu sempre cito, quando eu falo sobre esse tema, o caso da criança que caiu, machucou a cabeça, e o que ela faz? Ela vai naquela esperança, naquela confiança, procurar a mãe. Mãe, está doendo. A mãe vai lá, dá um beijinho na testa, faz um curativo, põe a mão e a criança melhora.
Assopra.
Já passou, assopra, é um passe aéreo. Ela assopra e a criança melhora. Passou, melhorou. Por quê? Porque ela vai buscar aquele conforto diante de uma fé, de uma acreditação que ela sabe que vai melhorar. Então ela está machucada, ela procura a mãe. A mãe tem a energia necessária para equilibrar.
Talvez a maior diferença entre o espiritismo e as demais religiões seja o fato de que nas demais religiões as pessoas normalmente se colocam como elemento passivo. Elas ficam na dependência da boa vontade da divindade que vai lá e vai oferecer uma benesse para ela de alguma maneira em troca de alguma coisa. No espiritismo a coisa inverte um pouquinho. No espiritismo ele coloca a pessoa, o doente, o paciente, ou sei lá o nome que a gente queira dar, como elemento ativo. Então, você tem um problema? Ok. Então, você vai lá, você toma passe, você pode se submeter a um tratamento espiritual, mas você precisa mudar de atitudes, né? Então, eu tenho um problema sério de estômago, tenho uma dor de estômago terrível. Vou lá, faço o tratamento para isso, mas continuo sentindo raiva, continuo ficando com ódio. Quer dizer, não vai adiantar. Você precisa ser alimento ativo. E o espiritismo, ele diz para você exatamente isso. Olha, cara, você precisa mudar.
Por isso que o espiritismo é conhecido como a reviviscência do evangelho no sentido mais puro. Se a gente lembrar Jesus, quando Jesus produzia as suas curas, seus milagres, ele produzia e em seguida ele falava, vai, não peques mais.
Nós estamos aqui falando hoje sobre cirurgias espirituais. Eu queria só lembrar aqui, né, Sérgio, nisso que você está falando agora, tem uma coisa muito, muito interessante, que é o espiritismo. No espiritismo, a responsabilidade sobre a cura é distribuída entre o doente e a mente dele, né? É só ele que fica com a responsabilidade. Já nas outras religiões, a responsabilidade, nas outras religiões, nas outras circunstâncias, né? A responsabilidade fica com o médico, né? O médico é o culpado se você não sarou ou se sarou, né? É curioso isso, né? Hélio Delanossi, nosso companheiro aqui de trabalho. Hélio, bom dia, Hélio.
Bom dia a todos e a todas, né?
Hélio, os tratamentos ou cirurgias espirituais, aqueles tratamentos, aquelas cirurgias, aquelas intervenções que são feitas nas pessoas espiritualmente falando, são encontrados em todos os centros espíritas? Todos fazem esse tipo de trabalho, Hélio?
Não, ao contrário. A maioria não faz, né? Assim, pelo menos de uma forma assintosa, assim, visível. Ah, agora você vai deitar numa maca, você vai passar por uma cirurgia. A maioria não faz. São poucos os que fazem, né? Bem, tantos que são até conhecidos os que fazem. São conhecidos, as pessoas vão longe atrás de um centro que faz isso daí, né? Ah, eu sei que lá na cidade tal tem um lugar que faz, a pessoa vai longe, porque agora as cirurgias acontecem, elas acontecem em todos os centros. Então, se a pessoa passa por lá, ela entra num tratamento convencional de passe, ela nem sabe que ela sofreu uma cirurgia espiritual, porque essa cirurgia é feita no perispírito, no corpo espiritual, ela nem sabe que passou por uma cirurgia e passou por uma cirurgia. É muito comum as pessoas fazerem um tratamento espiritual, como chamado assim, de convencional, e elas melhoram, mudam, a doença desaparece, né? Volta ao médico e fala, mas que você fez? Fez alguma coisa? Às vezes depois faz uma radiografia, alguma coisa, aparece. Aparece uma mudança muito grande na coisa. Ah, puxa, mas eu não fiz nada. Mas o que você fez, né? É muito comum acontecer isso daí.
Ela sabe? Nem sabe que ela foi tratada.
Que ela foi tratada. Né? Então, hoje, a maioria das casas, quando tratam, já não falam mais que estão fazendo uma cirurgia. Essa cirurgia, porque não há nem necessidade de se falar. Basta, como já foi dito aqui, que as pessoas tenham a fé, acredite, né? Ela vai em busca disso com confiança, sabendo que lá ela vai encontrar esse equilíbrio dos corpos e se dará essa cirurgia. Mas são poucos os centros que fazem assim, de uma forma assintosa, assim, deita na maca, tal, essas coisas assim, né?
Perfeito.
Se uma mágoa profunda que uma criatura tem, por exemplo, né? É tão profunda a mágoa que desorganiza o bem-estar daquela criatura, Essa desorganização espiritual, esse estado de ansiedade, de amargura, essa mágoa profunda ao longo do tempo, é um magnetismo tão complicado, tão deletério, tão ruim, que pode desencadear um câncer, por exemplo. Tá certo? E a hora que a criatura vai ao centro espírita, né, e começa a aprender as razões dos problemas, começa a entender a necessidade que ele tem de perdoar, a necessidade que ele tem de aceitar a si mesmo, a necessidade que ele tem, o potencial que ele tem de poder melhorar. Ele começa a aprender que ele também é Deus, que ele também pode realizar coisas, começa a crescer, começa a se motivar, aquela mágoa vai embora. E, consequentemente, a causa daquele potencial câncer também vai embora. E tudo isso acontece sem necessidade, muitas vezes, de uma intervenção.
O que você está falando, Maninho, que é o ciclo da doença e o ciclo da cura são os mesmos, são o mesmo ciclo, eles estão localizados no mesmo local, na mente da pessoa, no comportamento do indivíduo.
É porque, inclusive, o Emmanuel nos diz que cerca de 15% das doenças são de invasão microbiana, é de fora para dentro, 85% é de dentro para fora. Então, a maioria das curas, todas as pessoas que se curam, né, quer ir, vá no centro espírita ou não vá no centro espírita, enquanto ela não fizer esse processo de dentro para fora, os remédios acabam não tendo a mesma função que tem quando eles encontram a coisa funcionando de dentro para fora. E que vem. Então, esses 15% que é invasão microbiana, se for só invasão microbiana, o remédio cura rapidamente, né? É uma virose, uma coisa desse tipo, uma bactéria que entrou, né? O remédio cura rapidamente. Mas as doenças crônicas, normalmente, elas vêm de dentro para fora. É uma doença do espírito, né? Isso aí, então, vai ter que passar por esse processo de mudança.
Por isso que existe aquela ideia, aquela máxima de que a doença, muitas vezes, é a própria cura. Como foi dito aqui, como é um desequilíbrio nos corpos, esse desequilíbrio acaba manifestando doenças no corpo físico, de dentro para fora, como você disse, e só mesmo uma readequação do comportamento da pessoa, uma mudança de valores, trabalhar a fé, a tolerância, o amor, a caridade, o conhecimento, ou seja, somente uma reformulação interna desse ser é capaz de equilibrar o corpo energético total e, a partir daí, resolver uma doença. Mas um aspecto interessante a respeito dos centros que fazem cirurgia espiritual é que o que a gente precisa deixar bem claro para os nossos ouvintes é que a cirurgia espiritual, o pessoal confunde um pouco como sendo um ato. Então, às vezes a pessoa atravessa estado, vai para outro país, muda, viaja quilômetros para fazer o que? Eu vou fazer uma cirurgia espiritual. E a pessoa classifica aquele momento, aquele ato. E um tratamento espiritual não é isso. Você nem precisa estar diante do médium, você nem precisa ir até o centro espírita, você não precisa deitar na maca, não precisa ter corte, não precisa ver sangue, não precisa ver sair nada do teu corpo físico. Por quê? Porque o tratamento espiritual é um processo que começa quando você se conscientiza da existência de Deus, da sua fragilidade, do poder que você tem, da força que você tem em buscar a tua cura, da vontade que você tem de equilibrar o teu corpo físico e espiritual, da fé. Então, muitas vezes, as pessoas falam, eu já fiz de tudo, eu vou lá no centro, não sei aonde, para fazer uma cirurgia espiritual, quero ver se vai resolver. Esquece, não é por aí o tratamento. O tratamento espiritual é um processo, e que também não acaba com a cirurgia espiritual. Você não vai lá no centro, faz uma cirurgia espiritual, agora estou livre, acabou, eu sei que eu estou bom. Ou então você sai dizendo, não resolveu nada. Não é isso, a ideia não é essa.
Maria da Penha, lá de Mauá, e ela está fazendo uma pergunta aqui, Hélio, muito interessante. Ela diz assim, quando nós estamos doentes, é por causa dos fluidos em que nós estamos envolvidos?
Olha, voltamos a falar novamente do Emmanuel, né? Que o Emmanuel cuida, e o André Luiz fala muito sobre esse assunto, né? Nós temos assim no ar, em todos os lugares em que nós nos encontramos, ele está repleto de bactérias, de vírus, todas essas coisas. Umas pessoas pegam, outras pessoas não pegam, né? A mesma pessoa sai na mesma chuva, na mesma hora um fica gripado, o outro não fica gripado, né? Com a mesma chuva no mesmo momento. Isso tudo tem influência, influência de duas origens, né? Uma, porque você pode estar com o corpo meio debilitado, então você está muito mais propenso a pegar
A sua doença.
Mas na maioria das vezes, 85% das vezes, você está debilitado espiritualmente.
São os fluidos.
Você está desequilibrado, como foi bem explicado aqui, esses corpos não estão em equilíbrio, e aí você acaba assimilando o que está no seu entorno, né? Você entra num lugar, que não é muito saudável, psiquicamente saudável, vamos chamar assim, e você vai lá e pega, né? E assimila aquilo tudo que está em torno de você. Outra pessoa entra junto com você e ela, com ela não acontece nada, né? Então, realmente, nós podemos informar, né? Que como nos diz Emmanuel, que 85% das vezes que nós adoecemos, não é invasão microbiana, não. Foi invasão microbiana, é o terceiro elemento, né? O elemento externo que agiu, mas por uma fragilidade
da pessoa.
Do equilíbrio dos corpos, como falou, como nos disse agora há pouco o Vladimir.
Vladimir, vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá, Vladimir?
Vamos lá.
É importante nós conversarmos com jovens, com as crianças, sobre saúde?
Fundamental, obrigatório.
Preces são importantes nas recuperações pós-cirúrgicas?
Fazem parte do tratamento pré, intra e pós-operatório.
Isso tanto na cirurgia espiritual
quanto na todas as cirurgias.
Cirurgias espirituais podem ocorrer, por exemplo, com médicos, por equipes do plano espiritual?
Sempre, geralmente.
Ter bons pensamentos faz bem na recuperação de cirurgias espirituais?
Fundamental. Vamos lembrando sempre que nós somos o que pensamos.
Os nossos mentores atuam nos nossos problemas de saúde, tentando nos ajudar?
Sempre e com muito carinho.
A justiça divina está presente também nas cirurgias espirituais?
Sempre.
Por isso que algumas pessoas se recuperam e outras não, é isso?
Isso.
Vladimir, nós vamos fazer aqui uma paradinha aqui no Semana Boa Nova. Eu vou deixar uma perguntinha para você responder no nosso retorno aqui. Como é que a gente pode diferenciar um tratamento espiritual feito com seriedade daqueles onde existe o charlatanismo? Você vai responder na volta. E, aliás, por falar em tratamento espiritual com seriedade, eu queria aqui mandar um abraço muito carinhoso para o Edson. O Edson Lorenzini, nosso companheiro Edson, que deve estar na nossa audiência nesse momento. Edson, um abração para você. A gente sabe que o Edson atua muito na questão dos tratamentos espirituais com seriedade, né? E muita seriedade, por sinal. Parabéns, Edson, pelo seu trabalho.
Muita dedicação também.
Muita dedicação. Uma vida dedicada ao tratamento espiritual. Nós voltamos já já. Você não muda de emissora, não, porque nós vamos voltar já já.